Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 231 de 2019. Leitura.
Ilustríssima Senhora Presidente Adilis Maier, assunto, encaminhamento de projetos de lei. Prezada Senhora, ao cumprimentar Vossa Senhoria e edis da Casa, encaminhamos para análise e votação dos projetos de lei abaixo relacionados. Projeto de Lei número 73, de 14 de novembro de 2019, o qual autoriza a concessão de uso onerosa de áreas públicas e da outras providências. Projeto de Lei número 74, de 14 de novembro de 2019, o qual autoriza o Poder Executivo a custear despesas da reforma e conclusão do espaço físico da Associação Social Recreativa e Cultural Católica Dona Rita, abre crédito adicional. Projeto de Lei número 75, o qual dá nova redação ao artigo 3º da Lei 3.803, de 7 de novembro de 2019, o qual autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias. Projeto de Lei número 76, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 4.435.000, indica recursos, sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Klaus Werner Schnack, Prefeito Municipal.
Do Legislativo, requerimento dos vereadores César André Cortes.
César André Cortes, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado a seguinte solicitação à Administração Municipal. Que a Administração Municipal estude a possibilidade de instalação de uma academia ao ar livre na Sociedade Esportiva Passo do Corvo e que se inclua a mesma no cronograma do município. Vereador César.
Requerimento do vereador Vanderlei Majolo.
Vanderlei Majolo, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal crie uma comissão para análise dos investimentos em asfalto no município, juntamente com os vereadores, proporcionando maior avaliação dos critérios ora estabelecidos.
Em virtude das solenidades, nós não teremos pequeno expediente e também não grande expediente.
Pequeno, não?
Você quer falar? Vanderlei, manifeste-se.
Presidente, colegas vereadores, eu só gostaria de comentar o meu requerimento rapidamente, porque no momento atual, um dos assuntos mais tratados e discutidos no município é a questão de asfaltamento de ruas. Então, eu fiz esse requerimento para o Executivo, que ele, juntamente conosco e com algumas entidades de classe do município, possamos ter uma discussão um pouco melhor e mais participativa para avaliar critérios de que onde se faça o asfalto prioritariamente. Para que possamos opinar nessa questão e adotar critérios que façam a seleção por prioridade, por necessidade, e não talvez por uma simples vontade de uma ou outra pessoa. Era isso, presidente.
Leitura dos pareceres. Oi, Kiko.
É, sobre esse asfalto também, esse projeto, né, do Passo do Corvo e em Palmas, é, não é que eu sou contra, mas é, sou a favor, como o Vanderlei falou, né, que a gente teria que ficar sabendo os lugares onde vai ser feito antes, fazer uma programação para ver se é lá, mesmo que está sendo necessário por primeiro, né, no caso. Né, e que seja que nem nesse projeto não está especificando, né, no caso, né, a metragem, nada, só diz extensão. Então, o que, que tem que ser, eu pediria só, não que eu não sou contra, né, mas sou contra a não ter a transparência, no caso. Tem, nós temos que estar sabendo, no caso, a metragem que vai ser feita também. Por isso, nós botar, não, nós vamos fazer toda a extensão. E aí, não vai acontecer isso, vamos supor, não tem dinheiro para isso aí. Hoje não tem, no caso, a gente sabe que não tem. Aí, o que que acontece? Nós vamos estar mentindo. Né? Se eu estiver junto aprovando, eu vou assinar aprovando, no caso, eu estou mentindo junto. Então, se não acontecer, né? Então, eu acho que teria que ser feito uma reunião com os moradores, no Passo do Corvo, lá também em Palmas, fazer uma reunião com os moradores e nós especificar, ó, vai ser feito 1 quilômetro, no caso, ou 2 quilômetros. Vai ser feito toda a extensão, mas não dá prazo, no caso. Aí eu sou a favor, se não, eu sou contra. Isso eu queria falar. Obrigado.
Leitura dos pareceres. Peço ao secretário. Projeto 066.
Primeiro parecer.
Ah, sim, tinha pesado, desculpa.
Parecer número 017 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 18 de novembro corrente, analisou o projeto de lei número 070, 071 e 072 de 2019 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à sua constitucionalidade. Parecer número 017/2019 da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 18 de novembro corrente, analisou os projetos de lei número 070, 071 e 072 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto de lei de número 066, peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação mediante contribuição de melhoria e dá outras providências.
O projeto 066 está em discussão. Vereador.
Presidente, eu pedi vistas na última sessão, justamente, a questão que o vereador Kiko falou, né? Mais clareza. Inclusive, eu agradeço aí, o prefeito me atendeu essa semana no gabinete para discutir esse projeto. Ele até pediu para encaminhar para os demais colegas vereadores para nós definirmos a metragem dessas duas vias, que é Palmas e Passo Corvo. E também, como o projeto diz, autorização de toda a sua extensão, em primeiro momento, quer dizer também que tem dinheiro para terminar essas duas vias até o final. Não sei. Por isso que nós temos que fiscalizar, né? E mais, se nós colocarmos a metragem correta, colegas, pode no futuro alegar também que nós não queríamos fazer mais metros nessas duas vias, que nós limitamos a metragem de asfalto nessas duas vias. Sou a favor, com certeza. Mas para que não aconteça também, que não aconteceu Dom Pedro II, foi também aprovada a autorização de 3 quilômetros e foi feito um, e até hoje os moradores estão esperando. Então, nesse caso, eu acho que tem que ser a mesma coisa, definir a metragem, ou fazer um pouco mais, se quiser depois fazer. E também dizer também que nós não podemos iludir as pessoas, autorizar toda a sua extensão, se vamos fazer 1 quilômetro, 500 metros. Autorizamos só o que é feito. E uma coisa importante também, eu saliento, que o Kiko colocou, se fizer reunião com os moradores para discutir valores, extensão da via, eu estou exigindo aqui, presidente, que se convide todos os vereadores para dar clareza de projeto. Se for feito assim, concordo com o vereador Kiko, e eu sou a favor desse projeto. Mas tem que ter a presença dos vereadores nessas reuniões para dar clareza a esses dois projetos, que é em Palmas e em Passo Corvo. Mas sou a favor desse projeto.
Não, só para contribuir um pouco sobre esse projeto, acho que na sessão passada mencionei, e de fato, o colega Darcy colocou, bem colocado, uma autorização, uma simples autorização para aquele trajeto do Passo Corvo e Palmas. É importante dar a metragem no que é feito. Porque assim, a gente sabe muito bem que não vai ser feito em toda a sua extensão. Então se cria uma expectativa para esses últimos moradores, e parece que nós estamos iludindo eles, porque nós não estamos exigindo a metragem. Que se faça esse asfalto, a comunidade merece, como as outras comunidades também, mas que se coloque com clareza. Se querem fazer 1 quilômetro, se querem fazer 500 metros, se daqui uns dias precisa autorização mais de fazer mais 300, 1 quilômetro, ou que se faça toda a sua extensão, seria uma coisa muito valorizada. Imagina nós conseguir contemplar o Passo Corvo. Mas a gente sabe que isso quase é inviável. Mas coloco-me a favor desse projeto, mas gostaria que, de fato, se colocasse a metragem para que, depois daquele 1 quilômetro feito, aquele que mora num 1,1 km não seja iludido. Aconteceu isso na Dom Pedro II, a gente é cobrado até hoje, porque se teve aquela promessa, nós vamos fazer 1 quilômetro, depois fizemos mais um pedaço, e esse pedaço até hoje não está sendo feito. Por isso que a clareza de qualquer projeto é importante, principalmente para aqueles moradores que moram nessas estradas.
Boa noite a todos. Só para contribuir um pouquinho também, todo mundo sabe que os projetos sempre foram votados desta maneira, aqui nessa casa, que nunca se precisou colocar quilometragem, porque, principalmente aqui, a administração, as que passaram, e aqui a de hoje, é muito transparente. Nunca se iludiu que se ia fazer todo a Dom Pedro II. Se alguém prometeu, não fomos nós. Nós fizemos o que tinha que fazer, o dinheiro que tinha para fazer. Então, é muito fácil ficar falando e coisas que outros prometeram e não conseguiram fazer. Então, aqui, a comunidade, com certeza, onde é feito o asfalto, ela sabe a metragem que vai sair. Ninguém está iludindo ninguém, dizendo que vai fazer até o fim. Vai fazer o que o dinheiro do caixa der. Porque, com certeza, o prefeito e nós juntos, se desse para fazer até o fim, nós íamos fazer. Mas todo mundo sabe que não tem dinheiro para tudo isso, né? Então, se faz o que se dá. E aqui ninguém está iludindo povo nenhum, nenhum moradores aí do fim da rua. Se faz por etapas. Obrigado, Sereia.
Projeto 066 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 066 está aprovado. Projeto 070.
Autoriza o Poder Executivo a realizar a permuta de uma área de terras do município com a área de terras de propriedade de Marino Ror, custear despesas decorrentes do ato e indica recursos.
Projeto 070 está em discussão. O projeto 070 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto 070 está aprovado. Projeto 071.
Cria a Orquestra Municipal de Arroio do Meio e dá outras providências.
Projeto 071 está em discussão. Projeto 071 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 071 está aprovado. Projeto 072.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a desapropriação amigável de bem imóvel, custear atos legais pertinentes e abrir crédito adicional.
O projeto 072 está em discussão. Rodrigo.
Boa noite a todos. Acho que esse projeto aí, ele é um projeto muito importante. Desde que eu entrei aqui na Câmara, eu sempre quis que tivesse um trajeto alternativo do trevo, quanto às pessoas mais idosas, que têm mais dificuldade para passar o trevo. Ali vai ser uma ótima opção, com o asfaltamento da Rua Esperança. Desde o começo, sempre passando isso para o prefeito Klaus, a administração, eles atenderam isso aí, foram ver isso com carinho, e com certeza vai ajudar muito o pessoal da Bela Vista, Arroio Grande, Rui Barbosa, vai ser um escape muito bom para o pessoal poder vir para o centro, não vai precisar mais usar o trevo e ainda vai diminuir o movimento no trevo. Então, acho de extrema importância esse projeto aí.
Da mesma forma como o colega Rodrigo, eu quero cumprimentar aqui o proprietário Marino Entes, porque quando entra projetos nessa casa, quando se fala em desapropriação, sempre é uma situação delicada muitas vezes, quando não é amigável. E aqui o cidadão Marino Hentes, que teve a grandeza de aceitar de o município poder desapropriar uma área de terras para criar uma via alternativa onde o município planeja e executar uma via que vai ajudar muito no nosso tráfego na saída da cidade. Então, está de parabéns o cidadão que entendeu esse chamamento e vai abrir mão amigavelmente de uma parte da sua terra para criar essa via.
Rocha?
Acho que, mais do que ninguém, falar desse projeto, o colega sabe muito bem desse projeto. Quando se fala em alternativas ao trevo de acesso. Esse projeto vem, eu acho que, em bons tempos, mas me lembro muito bem quando o colega Romano, em 2003, já se pediu isso aqui nessa casa. Se pediu esse acesso debaixo da ponte do Arroio do Meio, que com certeza vai diminuir em grande proporção a fila nessa rótula. E se nós pensarmos um pouco mais, nós temos a ponte do 20. Se nós fizermos da mesma forma uma outra rua contemplando a ponte do 20, com certeza a rótula de Arroio do Meio não vai ser mais problema. Imagina os senhores, quem vai para Medianeira, porque está baixa, Lajado, pega a ponte do 20 e segue direto. Da mesma forma, essa ponte do Arroio do Meio. O Wanderlei colocou bem a grandeza de uma pessoa que aceitou amigavelmente a desapropriação para isso acontecer. A rua vai entrar lá no parque de máquinas, passa por baixo da ponte, pega a rua Esperança, contempla o bairro Glória, Bela Vista, Rui Grande, São Pedro II. Com pouco dinheiro se faz muito. E esse projeto é um desses projetos. Se iludimos em muitas e muitas vezes em elevadas no trevo, sabendo da situação do governo do estado, do próprio município, que não há fluxo de caixa para fazer, vamos fazer de fato o que dá para fazer. E essas duas alternativas, com pouco dinheiro, nós resolvemos a situação da rótula de Arroio do Meio. Muito obrigado.
Presidente, para contribuir também, dizer que a trevo de acesso ao Rio do Meio, a população já está esperando há 40, 50 anos. A mesma situação que moradores de Arroio Grande também estão esperando asfalto há 40, 50 anos. Inclusive, fizemos orçamentos, fomos a Porto Alegre, na EGR, Dyer também, quando ela estava detentora do direito dessa via, para fazer viadutos, para fazer elevada. Como não tem dinheiro, fomos atrás para colocar uma sinaleira. Até hoje não saiu. Mas também fico feliz, ter uma via alternativa para desafogar o trânsito no nosso trevo, que é caótico. Então também agradecer a administração municipal e nós vereadores nessa parceria, dessa importante via, que vai ser muito importante para a população do município. Sou a favor desse projeto, com certeza.
Senhora Presidente, mais demais presentes, também sou favorável. E aproveitando também, agradecer, então, já que é desde 2003, né, que nem o colega colocou, agradecer a administração municipal, que enfim, então, vai dar alguma alternativa para o nosso trevo de Arroio do Meio. E além disso, já aprovou nesses 3 anos de administração, já resolvendo em parte o nosso estacionamento dentro da nossa cidade. Então, em questão de mobilidade urbana, essa administração está de parabéns. Muito obrigado por isso.
Projeto 072 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. Projeto 072 está aprovado. Projeto 073, 74, 75 e 76, 2019 do Executivo, baixam comissões. Explicações pessoais, 2 minutos, sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão solene. Eu convido o senhor prefeito municipal, Klaus Werner Schnack, a ocupar o espaço ao nosso lado. Convido a todos que fiquem em posição de respeito para o hino nacional.
Thank you.
Passamos à leitura das leis e das justificativas que motivaram as honrarias ora prestadas aos ilustres membros de nossa comunidade, senhora Mariane Bernardini Schulzer-Suthoff, a irmã Praxedes, e o senhor Dr. Cláudio Adolfo Gress. Peço leitura ao secretário da Lei Municipal 3.800, de 2019.
Lei número 3.800, de 7 de novembro de 2019, concede o título de cidadã aroimense a Mariane Bernardini Schulze Sudoff e dá outras providências. O prefeito municipal de Arroio do Meio, estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. É concedido o título de cidadã aroimense a Mariane Bernardini Schulze Sudoff, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Arroio do Meio. Klaus Werner Schnack, prefeito municipal.
Convido o vereador Darcy Hergesel para ler a justificativa da lei Municipal número 3.800/2019, de 7 de novembro de 2019.
Um breve histórico sobre a vida de irmã Praxedes. Irmã Praxedes, com o nome de Mariane Bernardini Schulze Suthoff, nasceu no dia 17 de abril de 1924, em Wersiken, Alemanha. É filha de Joseph Schulze Tupoff e Maria Schulze Zumloff. Entrou na Congregação das Irmãs da Divina Providência em Münster, Alemanha, no dia 29 de março de 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, atuou na Cruz Vermelha, ajudando a recuperar soldados feridos. Irmã Praxedes fez seu noviciado na Alemanha, que escolheu como lema de vida por Cristo, com Cristo e em Cristo. Preparou-se profissionalmente, fazendo curso de costura, bordado, trabalhos manuais e artes domésticas. Dedicou-se na aprendizagem de harmônio, violão e flauta. Em 1950, manifestou o desejo de ser missionária no Brasil e se preparou para a grande travessia. Com coragem e coração missionário, deixou seu país de origem e passou a doar sua vida em terra de missão. Em Rotterdam, Alemanha, embarcou no transatlântico Altair, saindo no dia 10 de agosto de 1950, rumo a Rio de Janeiro, onde chegou no dia 4 de março de 1950. De lá seguiu para Florianópolis, Santa Catarina, onde foi acolhida no Colégio Coração de Jesus, onde teve um período de adaptação e aprendizagem de idioma português. Iniciou o curso ginasial em Blumenau, no Colégio Sagrado Família, e o concluiu no Colégio Coração de Jesus, em Florianópolis, em 1955. No dia 13 de março de 1956, fez sua naturalização brasileira. Assim, irmã Praxedes tem duas nacionalidades, a alemã e a brasileira. A partir de então, irmã Praxedes passou a exercer sua missão em diversas casas da província do Imaculado Coração de Maria. Em 1957, esteve no Colégio São Miguel de Arroio do Meio. Em 1958 a 1976, coordenou a Escola Doméstica Divina Providência, em Teresópolis, Porto Alegre. Muitas alunas tiveram oportunidade de aprimorar seus conhecimentos na arte de preparar alimentos e servir bem. Durante esses anos, procurou aperfeiçoar seus conhecimentos em diversas áreas e frequentou vários cursos na PUC, Rio Grande do Sul, onde as quais Doutrina Social da Igreja, Teologia Moral, Música Sacra, Mulher na Igreja e na Sociedade. Depois retornou para o Colégio São Miguel em Arroio do Meio, onde exerceu o magistério e atuou na pastoral da paróquia, de 76 a 78. De 1978 a 1979, esteve no Colégio Santa Rosa de Lima, de Laje, Santa Catarina. Retornando ao Rio Grande do Sul, foi convidada a exercer sua missão no Colégio São Miguel, isto de 84 a 2001. A seguir, esteve na comunidade do Hospital São José de Arroio do Meio, de 2001 a 2011. Assim, dá para dizer que o local onde a irmã Praxedes exerceu sua missão por mais tempo foi em Arroio do Meio. Dentro de suas atividades pastorais, ela sempre deu um apoio muito grande ao apostolado da oração, junto ao qual marcou presença e deu sua contribuição com reflexões bem substanciosas. Todos os anos que lá esteve, assumiu também a catequese para adultos, especialmente aos casais que se prepararam para o casamento, e um dos cônjuges queria passar para a Igreja Católica. Uma atividade para a qual a irmã Praxedes frequentemente era convidada foi falar para alunos sobre a Segunda Guerra Mundial. Como ela viveu esse período de forma muito intensa ainda na Alemanha, essa história lhe brotava espontaneamente e cativava os ouvintes. Fazia isso de forma muito didática e vivencial. Várias de nossas casas na Alemanha foram atingidas pelos bombardeios e muitas irmãs perderam sua vida em consequência. Hoje, graças a Deus, a Alemanha, com seu esforço e dinamismo, se ergueu e dá exemplo de solidariedade. Desde dezembro de 2011, irmã Praxedes se encontra na comunidade do Lar Divina Providência, em Santa Clara do Sul. Eu também quero colocar um pequeno tópico, que a irmã Praxedes é uma mulher que dedicou-se à vida religiosa com muita fé e ternura. E como missionária também, irmã, trouxe esperança para as pessoas e se preocupou em trazer saúde a todas as pessoas que precisavam e que precisam ainda. Foi uma das primeiras enviadas pela Congregação Internacional ao Brasil em 1950. ensinava tudo que uma mulher deveria saber. Durante 28 anos, irmã Praxedes viveu em Arroio do Meio, atuando de maneira significativa no Colégio Bom Jesus, São Miguel, e Hospital São José. Fez parte do apostolado da oração, ministra de Eucaristia e ministrou palestras para muitos familiares. Irmã Praxedes também organizava-se de maneira impecável em tudo o que ela fazia. Ela é um exemplo de pessoa e, por isso, é merecida essa homenagem como cidadã remensa. Meus parabéns, irmã Praxedes. E também agradecer a Rosângela Fenster-Seifer e também a Annelise Altman, que ajudaram a montar essa biografia. Parabéns.
Conforme o enunciado da Lei Municipal 3.800/2019, de 7 de novembro de 2019, passamos a dizer que a Câmara de Vereadores de Arroio do Meio concede à senhora Mariane Bernardini Schulzer-Suthoff o título de cidadã arroio-meiense. Convido agora o senhor prefeito Klaus para assinar o título e, nesse momento, também a senhora Mariane, irmã Praxedes, homenageada nesta noite, para receber a distinta honraria, bem como fazer uso da palavra. Digníssimas autoridades, senhoras e senhores da Câmara de Vereadores e estimados convidados, festejamos hoje a fundação da nossa cidade, Arroio do Meio. Louvor e gratidão a todos que a começaram, ajudaram a crescer e desenvolver com seu trabalho, esforço e dedicação. Gratidão a todos os prefeitos e colaboradores, às igrejas, nas suas diversas denominações, às escolas, Colégio São Miguel e Hospital São José. Todos os cidadãos merecem o nosso reconhecimento e aplauso. Nicht das Wünschen gibt dem Leben Sinn, sondern das Danken. Traduzido? Não é o desejo que dá o sentido à vida, mas a gratidão. Agradeço muito pelo convite de estar aqui hoje. Herzlichen Dank. Durante 30 anos estive aqui no meu querido Arroio do Meio. Mais tempo do que na minha terra natal, que foram só 26 anos.
como missionária cheguei ao Brasil para anunciar o reino de Deus, viver e compartilhar com todos as alegrias da fé e da palavra de Deus. Ser testemunha do amor de Deus e da esperança cristã. E tendo sempre Jesus Cristo como centro e horizonte da minha vida. No profeta Isaías, capítulo 21, versículo 13, encontrei o lema que me sustentou e sustenta minha vida. Eu sou Javé, teu Deus, que te sustenta pela mão e te diz, não tenha medo, eu mesmo te ajudarei. Sempre acreditei e confiei firme na palavra de Deus, que nunca me enganou. Passei sempre bem em todas as situações e circunstâncias da minha vida. Nasci no dia 17 de abril de 1924 em Vestige, Alemanha, numa família rural e essencialmente cristã. O tempo mais difícil, horrível e também de perseguição religiosa pelos nazistas foi durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Em 1941, com 17 anos, participei da Cruz Vermelha e depois fiz de um bom curso para ajudar nos primeiros socorros, pois a Alemanha inteira era campo de batalha. No dia 29 de abril de 1946, entrei no convento em Münster com as irmãs da Divina Providência para ser missionária. Na época, a metade da casa provincial estava destruída pelas bombas. Em 1950, junto com minha colega irmã Zélia, o Conselho Geral nos enviou para o Brasil em missão. Saímos de 13 de agosto do porto de Rotterdam, Holanda, com um navio holandês. Depois de 3 semanas no mar, chegamos no dia 3 de setembro no Rio de Janeiro e 7 de setembro em Florianópolis. Graças a Deus! Saí da Vestfália, da terra dos carvalhos milênios, para estar na terra das palmeiras, retas, elegantes, flexíveis, que, apesar dos ventos fortes, não quebram. No Brasil, trabalhei e lecionei em Florianópolis, em Blumenau, Lages, Venâncio Aires, e Arroio do Meio. Como professora de ensino religioso, artes, como catequista na paróquia e na liturgia, onde encontrei um campo aberto e vasto para evangelização. Que anos abençoados! Que enriquecimento mútuo! especialmente os últimos 28 anos de Arroio do Meio. Hoje, tenho 95 anos. 69 anos no Brasil. Das 324 irmãs da Divina Providência, eu sou a última e a única missionária em terras brasileiras. Agradeço aos meus pais, Manas e Mano, meus parentes, amigos e amigas, minha paróquia e minha congregação. Obrigada, Alemanha, que nos enviou, e o Brasil, que nos aceitou. Quem agradece, expressa seu reconhecimento. Percebe e valoriza o gesto do outro. Obrigada. Em alemão, se escreve com 5 letras simples. Danke. Desejo lhes e suas famílias tudo de bom. Saúde. Felicidades. E especialmente a bênção de Deus. Contem com a minha prece. Nicht das Wünschen gibt dem Leben Sinn, sondern das Danken. Muito obrigada. Herzlichen Dank.
Peço a leitura da Lei Municipal 3.801/2019.
Lei de número 3.801, de 7 de novembro de 2019, concede o título de cidadão aroimense ao Dr. Cláudio Adolfo Cres e dá outras providências. O prefeito municipal de Arroio do Meio, estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. É concedido o título de cidadão arroiomeense ao Dr. Cláudio Adolfo Cres, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Arroio do Meio. Klaus Werner Schnack, prefeito municipal.
Agora farei a leitura da justificativa da Lei Municipal 3.801, de 2019, de 7 de novembro de 2019. Dr. Cláudio Adolfo Gress, diplomado em Medicina, no dia 19 de dezembro de 1969, pela Faculdade Federal de Medicina de Pelotas, Rio Grande do Sul. Após estágios em Porto Alegre, nos hospitais do Grupo Hospitalar Conceição, vem a Marques de Souza, onde atua como médico nos anos de 1970 a 1971. Mudou-se em definitivo para Arroio do Meio, em meados de 1971, e, deste modo, fixou residência a partir de 1972, onde encontra-se até hoje, exercendo a medicina de maneira pura, inexorável, dentro da comunidade de Arroio do Meio, Travesseiro, Capitão e Pouso Novo. Chegando em Arroio do Meio, foi logo designado como médico-chefe da unidade sanitária, exercendo este mandato por longos anos. Neste período, também foi diretor clínico do Hospital São José por 3 mandatos. Na década de 70, foi sócio fundador da primeira cooperativa médica do Alto Taquari, a Unimed, que hoje conta com mais de 700 médicos cooperados atuando em 59 municípios. Na década de 80, graças à amizade pessoal com o governador do estado, Dr. Jair Soares, conseguiu ir a Brasília receber um aparelho de raio-x e um elevador para o Hospital São José, de grande valia nas funções diárias dentro da Casa de Saúde. Quando assumiu a chefia do posto de saúde, não se conformou com as condições precárias do prédio e então não mediu esforços para novamente buscar melhorias junto ao então prefeito Ernesto Dalpian e o governador Dr. Jair Soares. No mês de janeiro, foi inaugurada a ampliação do posto com a presença de muitas autoridades ligadas à área da saúde. Sempre pautou por melhorias na assistência da saúde do município. No ano de 2000, foi instalado o plantão médico junto ao Hospital São José, no qual foi sobre aviso durante muitos anos. A vida, sempre voltada para o bem-estar da comunidade, persiste até hoje. Aos 76 anos, em pleno vigor das suas atividades, divide o consultório com os filhos e genro, que também são médicos, e advogado, atendendo no mesmo prédio. Por muitos anos, atendeu os pacientes em sua residência durante a madrugada, feriados e finais de semana. Por muitas vezes, os acompanhava até o hospital. Perante as dificuldades da época, os parâmetros ora são outros, com uma maior abertura para médicos especialistas e a melhoria do arsenal hospitalar. Agora, eu falo assim, que isso é apenas com certeza, um resumo da sua trajetória nesse município, Dr. Cláudio. Falo por experiência, onde eu convivo diariamente, durante 10 anos, com o Dr. Cláudio, o qual me oportunizou conhecê-lo melhor e ter proximidade quase que diária. Lembro bem do seu jeito sisudo, lá nos anos 72, quando o senhor fazia as avaliações para a educação física no Colégio São Miguel. Seu jeito firme impõe, mas o coração é enorme. Tem um grande carinho pelos seus pacientes, que bastam conhecê-lo bem. A família poderá não ter ideia da enorme admiração e apreço, o zelo que ele tem por vocês, pela esposa Tânia, pelos filhos, pelo genro e agora pelo neto, que trouxe luz para cada amanhecer, com toda certeza. Isso tudo faz com que a frase o senhor possa usar, eu amo Arroio do Meio, porque aqui o senhor escolheu morar. E conforme o enunciado da Lei 3.801/2019, de 7 de novembro de 2019, passamos a dizer que a Câmara de Vereadores de Arroio do Meio concede ao senhor Dr. Cláudio Adolfo Gress o título de cidadão arroio-meense. Convido o senhor prefeito Klaus para assinar o título. E convido o Dr. Cláudio, homenageado desta noite, a receber a distinta honraria e fazer uso da palavra.
Senhoras e senhores, excelentíssimo senhor prefeito municipal Klaus Werner Schnack, ilustres vereadores desta casa, autoridades aqui presentes, amigos e funcionários do Posto de Saúde que aqui vieram, Dailton Tché, presidente do Câmara de Diretores Lojistas, minha querida família, esposa Tânia, os filhos Luiz Felipe, Andréia, Fernanda, filho Cláudio e minha nora, Graziella, e em especial meu neto Augusto. Senhoras e senhores, é com grande alegria e com muita emoção que neste momento saúdo esta casa, aos senhores vereadores, em especial a minha agora madrinha, Adilis Maier, presidente em exercício, que ora me concede essa honraria, e a irmã Praxedes também homenageada, de ser cidadão roimense. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à igualdade perante a lei. É também participar do destino dos destinos da sociedade. Votar e ser votado. Então, a vereadora Adilis Maier, sou eternamente grato. Mas também sou agradecido aos que deixaram seus compromissos e merecido descanso para aqui estarem neste momento. Sinto-me profundamente honrado e abençoado por receber esse título de cidadão romense. Considero este momento um dos mais marcantes e inesquecíveis da minha trajetória. Nasci a 27 de março de 1943, na cidade de Candelária, de onde saí para o mundo. Estudei muito, viajei muito, trabalhei diuturnamente, atravessando rios, arroios, perante inúmeras dificuldades. O trabalho era o que mais me impulsionava para sempre estar atento e esperar por novos desafios. No próximo mês, encerro uma jornada de 50 anos como médico e todo o envolvimento que nos é peculiar, ou seja, trabalhar para o bem e estar do nosso bem-estar do nosso próximo. Cidadania poderia ser sinônimo de solidariedade. Solidariedade, fazendo bem, não tem preço. Receber honras é muito gratificante, mas, antes de tudo, temos que merecê-las. Obrigado, senhores. Boa noite.
Convido o prefeito municipal, Klaus Werner Schnack, para fazer uso da palavra.
Boa noite. Boa noite a todos. Saudando nossa presidente da Casa Legislativa, a vereadora Adilis Maier, seus colegas que estão aqui junto à mesa, também suplentes e vereadores que estão aqui presentes. Saudar nossa vice-prefeita, assim também como toda a equipe da administração municipal. Saudando nossos agraciados com o título de cidadão aroimense, Dr. Cláudio, irmã Praxedes. Nós, como uma gestão que teve como lema comunidade e família, se sente muito honrada em poder estar aqui presente nesse momento de tão distinta honra para pessoas que tanto fizeram pela saúde e pela educação das pessoas. Cuidar das pessoas é o nosso grande desafio. Todos que estão aqui, nosso público presente, nossos representantes de associações, entidades, eles têm todos como o grande objetivo prestar um bom serviço, trazer satisfação, trazer alegria e felicidade para cada pessoa, para cada família. E hoje aqui nós temos duas pessoas homenageadas com esse dom, essa missão que a irmã Praxedes recebeu lá na distante Alemanha. E o Dr. Cláudio, vindo aqui do vale, do nosso vale vizinho, Vale do Rio Pardo, de Candelária, chegando e adotaram Arroio do Meio aqui para se dedicar e para cuidar das pessoas de Arroio do Meio. E dentro disso, Adiles, vereadores, parabéns aos senhores por reconhecerem isso. Sabemos que temos tantos cidadãos que também fazem por merecer, mas que também conseguimos, dentre tantos, trazer duas pessoas que cuidam bem da comunidade de Arroio do Meio. E isso é o nosso bem maior, é o que nos motiva e que acredito que para os homenageados hoje é um pequeno reconhecimento e uma retribuição, porque quando eu escuto a narrativa da irmã Praxedes falar da sua família, do Dr. Cláudio falar da sua terra natal, eu posso me lembrar da minha família. E eu estou com ela aqui, próxima. E como eu gosto, e como está próxima a família agora aqui, o Dr. Cláudio, a família das irmãs da Divina Providência, da irmã Praxedes, mas também esse título retribui um pouco dessa falta, que certamente vocês também sentiram dos seus, da sua terra, da sua infância, que estão lá e que, de certa maneira, estão conectados, orando, estão conectados, trabalhando, pensando, dentro dessa distância física e geográfica, mas dentro de uma saudade que muitas vezes fez com que você se dedicasse mais ainda à comunidade de Arroio do Meio para poder suprir essa falta e essa necessidade que vocês abriram mão para vir aqui e desenvolver suas atividades, mas atender bem a comunidade de Arroio do Meio. Então, em nome da administração municipal, em nome do município e da comunidade de Arroio do Meio como um todo, obrigado pela dedicação, pelos cuidados com todos ao longo desses anos dessa bonita história. Obrigado.
Dessa forma, quero fazer aqui a minha saudação ao excelentíssimo prefeito municipal, Klaus Werner Schnack, vice-prefeita Eloise, colegas vereadores, aos homenageados, suas famílias, a todos que estão aqui nessa casa hoje assistindo a essa solenidade, e deixar o meu agradecimento em nome da Câmara de Vereadores, prefeito Klaus, colegas vereadores, que foram unânimes na aprovação do projeto, dos projetos, para fazer essa homenagem e ao Dr. Cláudio e à irmã Praxedes. Com certeza, irmã Praxedes, Dr. Cláudio, quando vocês escolheram Arroio do Meio para fixar, aqui se fixar, vocês trouxeram a sua bagagem, acima de tudo, muita fé, muito amor, muita esperança, muitos sonhos, muitos projetos para aqui prosperar. E assim, isso aconteceu. Vocês aqui se instalaram, prosperaram, criaram suas raízes, suas famílias, seus amigos, comunidades. Com certeza, esse é o bem maior. Como o Klaus já colocou, Arroio do Meio, comunidade, família. É isso que nos move, é isso que nos fortalece. Aqui o nosso agradecimento pela dedicação de vocês. Vocês continuem ativos, que nem eu disse para a irmã Praxedes, está nos seus 95 anos, vai fazer 100 e vai começar do zero, né? E Arroio do Meio, com certeza, acolheu vocês de braços abertos, como é tradição do nosso povo receber bem as pessoas, acolhê-los bem, para que eles se sintam bem à vontade aqui em nosso meio. Dessa forma, vocês tenham a convicção e poder dizer: eu amo Arroio do Meio, porque aqui é o melhor lugar e aqui nós podemos prosperar. Muito obrigada. Após o encerramento da sessão, eu convido os colegas vereadores e os homenageados para uma foto coletiva. Então, não saiam, vamos ficar aqui próximos para fazer a foto. Em nome de Deus e da lei, eu dou por encerrada a sessão solene.